JB Saúde Especial. Podcast.
Oferecimento Hospital São Vicente de Paulo.
Aqui no JB Saúde Especial Podcast, você encontra esclarecimentos, dicas e muita informação. Ano novo, vida nova. A dica de hoje é um alerta para você se cuidar. Vamos falar sobre a importância da avaliação médica, o famoso check-up, para começar 2022 com a saúde tinindo. Para falar sobre esse assunto, eu convidei a médica Thaís Caroline Brito Jorge, que integra a equipe de cardiologia do Hospital São Vicente de Paulo. É um prazer tê-la aqui, doutora Thaís.
Olá a todos. Muito obrigada pelo convite. O prazer é meu estar aqui e poder falar de um assunto tão importante.
Então, doutora, muita gente não gosta de ir ao médico porque diz que quem procura problema acha. Mas o correto é achar mesmo, né? Antes que a doença se agrave. É verdade ou não?
É isso aí. O ideal mesmo é não encontrar problema algum. Ter a certeza que está tudo ok e prevenir. Mas, identificar alguma alteração no nosso corpo, nos exames em fase inicial, é também muito importante para podermos fazer a prevenção secundária, ou seja, evitar a progressão da doença e as suas complicações.
E para estar com a saúde em dia e levar uma vida de forma mais tranquila, a avaliação de saúde ou check-up deve ser feita em qualquer espaço de tempo, doutora?
Se os pacientes estiverem sem sintomas nenhum, uma vez ao ano, devem procurar o seu médico para uma avaliação preventiva, especialmente nas pessoas acima de 40 anos. As mais jovens devem procurar se tiverem algum problema de saúde prévio.
E quais os principais exames que devem constar nessa avaliação?
A avaliação de check-up é individualizada e varia de acordo com a idade, sexo, sintomas dos pacientes e seu histórico familiar. Deve ser iniciada por uma consulta médica, com anamnese detalhada, exame físico minucioso e complementada com exames laboratoriais. Os exames básicos são sanguíneos, compostos por hemograma, glicemia, perfil lipídico, hormônios da tireoide, avaliação do fígado e dos rins, exame simples de urina e também exames cardiológicos, como eletrocardiograma, teste ergométrico e ecocardiograma. Não podemos esquecer dos exames preventivos ginecológicos nas mulheres e urológicos nos homens. Há também um exame chamado dermatoscopia, que é feito pelo médico dermatologista para o rastreio precoce do câncer de pele. Para as pessoas acima de 50 anos ou aquelas mais jovens com histórico de câncer de intestino na família, devem procurar um médico para avaliar a indicação de um exame chamado colonoscopia, para a prevenção do câncer de cólon.
E diz aqui, quais são as doenças que esses exames podem ajudar a detectar precocemente antes que os sintomas apareçam?
Muitos desses exames detectam de forma precoce os mais variados tipos de cânceres, como mama, próstata, pele, intestino. Os exames de sangue podem identificar em fases iniciais o diabetes, o colesterol alto, a falência dos rins, do fígado, problemas na coagulação sanguínea. Os exames cardiológicos podem rastrear a hipertensão arterial, que na maioria das vezes é uma doença silenciosa, e identificar pessoas com alto risco para infarto.
Independente de ter sintomas ou estar acompanhando alguma doença, é importante visitar um médico de confiança regularmente, doutora?
Claro que sim. O seu médico de confiança deve ser visitado com certa regularidade. Ele irá conhecer bem sua saúde e detectar qualquer alteração em fase inicial, além de te dar orientações apropriadas para se ter uma boa qualidade de vida.
E além de visitar o médico regularmente, quais as recomendações que você daria aos nossos ouvintes para ter uma vida mais saudável?
Realmente, apenas fazer consultas e exames não são suficientes para prevenir o surgimento de doenças. É preciso manter bons hábitos de vida, como sono de boa qualidade, abandonar o tabagismo, praticar atividade física de forma regular, não consumir bebida alcoólica em excesso, evitar alimentos ultraprocessados, combater o estresse, dedicar um momento ao lazer e à prática de hobbies prazerosos.
Então, muita gente tem uma verdadeira farmácia em casa, né? E acaba se automedicando em algumas situações. Quais os perigos dessa automedicação, doutora?
Desde o início da faculdade, aprendi uma frase que eu levo para a minha vida toda. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A pessoa que se automedica, muitas vezes, excede a dose recomendada, o que pode ser nocivo à saúde dela. outra pessoa acaba tomando dose abaixo da recomendada e não vai conseguir tratar ou curar a doença proposta. E ainda por cima, vai se expor aos efeitos adversos desnecessariamente. É muito comum comigo o paciente chegar em primeira consulta tomando um antipertensivo só pela manhã, cuja dose correta seria 2 vezes ao dia ou até 3 vezes. Desse jeito, a pressão não vai melhorar mesmo. Então, é sempre importante procurar um médico para te orientar com a dose correta.
Muito obrigado pelos esclarecimentos, doutora Thaís.
Eu quem agradeço pelo convite e pela oportunidade de estar falando sobre um assunto tão importante.
Recebemos a cardiologista Thaís Caroline Brito Jorge, do Hospital São Vicente de Paulo. Quer saber mais sobre esse assunto e outras questões de saúde? Visite o site hsvp.org.br e siga os perfis HSVPRJ no Facebook e no Instagram. Até o nosso próximo encontro, aqui no JB Saúde Especial Podcast.
Você ouviu o JB Saúde Especial Podcast.